Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, seja bem-vindo. O programa da Igreja Católica está consigo a cada noite aqui na Antena 1. E vamos continuar a estar deste lado, mas num novo horário. Há 12 anos que o programa Eclésia abre o microfone para lhe trazer histórias de fé que marcam vidas e também palavras que podem abrir novos caminhos. Nesta história construída em conjunto, contamos com a palavra e a voz de quem leva a arte ao coração das pessoas e sai discretamente, em silêncio. Assim foi com Júlio Martin, ator e encenador, que faz parte desta história.
A embalar para o fim da noite é chegado o Minuto Positivo, a rubrica diária do programa Eclésia, hoje na companhia de Júlio Martin.
Peregrino, peregrino, na fonte clara te viste? Sonha a água peregrina com a rocha ao nascer da alva. E sonha o sol peregrino, ao debruçar-se em tua alma, faz-te nascer os caminhos ao romper da madrugada.
Com Júlio Martin.
Oh, como é preciosa a virgindade desta virgem, a clausura da sua porta. Em seu seio, a divindade santa infundiu calor para que nela rompa a flor. E o Filho de Deus, desta secreta passagem, qual aurora sairá? Eis a doce semente que seu próprio Filho é. Na clausura do seu ventre, abriu-nos o paraíso. E o Filho de Deus, desta secreta passagem, qual aurora sairá? Hildegard von Bingen. Tradução, José Tolentino Mendoza. Caminhos de Água, Miguel de Unamuno.
Júlio Martin, ator e encenador, obrigada por estares connosco, regressares ao estúdio da Agência Eclésia, este estúdio que durante tantos anos abriu o microfone e ainda bem que aceitaste esse desafio de ao microfone aqui da Eclésia, convidando quem nos ouve, quem nos escuta, a deixar-se tocar por este minuto positivo. Foram ainda alguns anos em que colaboraste connosco e obrigada por isso. Como é que foi este desafio que te lançámos?
Obrigado, Lígia. Foi um tempo de uma grande alegria. Realmente foram quase cerca de 5 anos, o que correspondeu a cerca de 200 minutos positivos, 200 participações. E foi um privilégio realmente ter esta oportunidade de, ao longo deste tempo, poder ter esta proximidade maior com a poesia, uma vez que tinha que selecionar, que pensar, e sempre com esta preocupação de estabelecer um diálogo também com os tempos litúrgicos, não é? E isso realmente foi um grande desafio, procurar também os poemas com a duração certa. Ou seja, não poderiam ser nem demasiado pequenos, mas também não poderiam ser demasiado longos, não é? Portanto, foi esta procura e este encontro das palavras que fariam mais sentido, dos autores, dos poetas, que fariam mais sentido em determinado momento a partilhar com as pessoas, com o público.
Quando é que percebeste que minuto positivo e poesia se podiam ligar?
Curiosamente, há já muitos anos em que houve uma altura que propus justamente à Rádio Renascença, na altura ao padre Peter Stilwell, que era o assistente da Renascença, justamente haver uma pequena rúbrica de poesia. Da mesma forma que havia na televisão um minuto de jazz, e mesmo no rádio um minuto de jazz, propus, por que não fazer um minuto de poesia, algo assim. E foi uma ideia, pronto, que na altura não enfim, foi bem acolhida, mas não houve condições para poder levá-la à frente. E, portanto, foi com uma enorme surpresa. Isto realmente, a vida tem os seus próprios timings, os seus próprios tempos. Quando, passado uns anos, recebo este convite da vossa parte para, digamos, para integrar o minuto positivo.
E, portanto, a poesia surgiu o caminho claro.
Veio ao encontro de algo que eu pensei que era importante partilhar, ou seja, haver também este diálogo entre os tempos litúrgicos e a poesia, não necessariamente relacionada com o tema, com as temáticas, mas provocando este encontro, este diálogo, não é? Entre igreja e sociedade, entre o sacro e uma certa contemporaneidade. E, portanto, isso pareceu-me que era importante.
E falando de poesia, foram muitas as vozes que procuraste trazer aqui. Recordo, por exemplo, Eugênio de Andrade, Rui Belo, Edith Stein, Tolentino Mendonça, também a poesia do cardeal José Tolentino Mendonça. A poesia nem sempre é positiva, mas cria sempre ressonância. E neste espaço radiofónico, que oportunidade é essa?
Estou aqui a refletir se a poesia nem sempre é positiva. Bom,
provoca sempre algo.
É isso, provoca. E nesse sentido tem esse aspecto positivo, não é? Claro que eu tive sempre a preocupação, obviamente, de escolher também poemas e autores, pronto, que no fundo estivessem numa certa sintonia ou empatia, não é? Mas, de qualquer forma, creio que o exercício poético é sempre um exercício de uma grande interioridade, de um grande confronto, mesmo que seja com os lados, enfim, mais escuros, não é, da própria alma, mas é um pouco como essa noite escura que às vezes temos que atravessar, não é, para encontrar depois a luz. E realmente o trabalho de poesia é um trabalho de encontrar a essência, no fundo é um trabalho de perfumaria, no sentido de procurar mesmo a essência da vida, das coisas, e isso traduz-se no trabalho de encontrar a palavra certa, a pausa certa, tanto no escrever como depois no dizer, não é?
E aí a voz é essencial também.
Sem dúvida, isso também é um grande desafio, porque uma coisa é ler poesia, ler mentalmente, lermos sozinhos, outra coisa é realmente dar-lhe voz. E realmente há poemas que às vezes precisam mesmo de ser lidos, porque no fundo são como uma montanha, são como uma árvore, têm uma dimensão contemplativa que nos exige ler e reler para desencontrar realmente a essência e o sentido. E há outros poemas que convidam a um caminho, a um passeio, a um percurso. E no fundo, temos prazer nessas pequenas descobertas que vamos fazendo ao longo do caminho, desde o início até ao fim do poema. Digamos que eu procurei um pouco esses poemas, porque justamente as pessoas já iriam ouvir uma vez, enfim, à partida. E, portanto, esta ideia de um percurso e um passeio era importante.
A rádio é este espaço polifónico de vozes, de percursos, de perguntas. Terá este minuto positivo, ou desejas que este minuto positivo possa ter contribuído para essa polifonia também?
Espero que sim. As vozes, digamos, que foram convocadas são realmente, como tu dizias, e muito bem, foram muito diversas, tanto da poesia portuguesa de todos os tempos, como dos grandes poetas universais. Curiosamente, eu creio que o primeiro poema que disse, em dezembro de 2014, foi um poema dedicado à Nossa Senhora, à Virgem, de Santa Hildegarda de Bingen, curiosamente. E portanto, a partir daí houve muitos poetas convocados, muitos deles que não fazem parte da tradição cristã.
E não têm de fazer.
Mas que justamente estão em sintonia e em diálogo, não é, profundo com aquilo que nós sentimos.
E com aquilo que nós procuramos.
Sem dúvida.
Júlio, foi um prazer contar com a tua colaboração. Obrigada por estes anos em que nos acicataste também a procurar mais, a procurar caminhos interiores para, também através da poesia, nos conhecermos mais, conhecermos o outro. E este espaço aqui do programa Eclésia na Antena 1 contou felizmente com essa tua colaboração e com essa tua voz. Muito obrigada.
Muito obrigado. Foi um prazer. Muito obrigado.
E o programa Eclésia convida-o agora a respirar com a música de Rui Macena, Fique com Igualdade.
Thank you.
Com o piano de Rui Macena, dizemos-lhe até amanhã, aqui na Antena 1. Obrigada por ter estado connosco. Eu sou Lígia Silveira. Até amanhã, se Deus quiser.